Personas! Muito bem-vindos a mais um Celestalcast!
E no podcast de hoje comentaremos tudo sobre o M2021.
Aê!
Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz! Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
Meu nome é Francio e é muito mais fácil aceitar o que você é em toda a sua glória despedaçada do que tentar ser alguém que você não é.
Eu sou o Osmio e quantidade pode ser forjada de várias formas. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Xalonau, dessa vez reunidos para comentarmos tudo sobre o M2021.
Exatamente, o M2021 aconteceu no domingo 19 de setembro. E aí já pode começar falando como foi a organização do evento. Eles não fizeram que nem 2020, que foram 3 blocos, né? De todas as categorias de comédia, fez todas de drama. Eu gostei que eles inverteram as ordens das categorias. E por incrível que pareça, eu gostei das piadas que fizeram.
Eu também achei que foi uma premiação muito mais divertida, porque normalmente são umas piadas bem cretinas, assim. E era uma coisa mais intimista, né, Fran? Só aquele galpãozão onde todos estavam, a abertura do pessoal cantando. Então foi realmente uma premiação mais divertida, mais gostosa de assistir. Passou muito rápido mesmo, assim, né? A gente, quando piscou o olho, já era 10h30 da noite. Então, assim, foi muito divertido de assistir.
Exato, passou rápido. Aquele negócio que eles falaram que ia ser o ar livre, o maior bullshit de todos os tempos, né? Que foi...
Fizeram piada com isso, inclusive.
Fechado, exato. Assim, mas foi aquela coisa bem Globo de Ouro, das mesas, etc, de cada série. Eu achei bem divertido. Teve aquele outro lugar, né, The Crown, que só tinha o pessoal de The Crown ali, aparentemente. Então, assim, eu gostei bastante da organização, mas agora vamos falar dos vencedores.
Então vamos iniciar com comédia, né? E comédia, acredito que foi um segmento que agradou a gregos e a troianos, porque não tivemos a dominância de Ted Lasso, como muitos acreditavam, né? Tivemos a divisão das categorias com o Hack, mas é uma série que merece bastante, então assim, vitórias que já eram esperadas e também vitórias um pouquinho inesperadas, mas nada muito surpreendente, mas mesmo assim, premiações justas e positivas, né?
Exato, acho que a gente pode comentar quais são, né? Ficou 3-4, 3 categorias pra Hack, é a atriz, com a Jean Smart, direção e roteiro, e depois Ted Lasso ficou com melhor série, melhor ator e os dois coadjuvantes, né? Eu acho que foi uma divisão boa, excluíram o The Flyer até no processo, né?
Exato.
Sem nenhum.
Mas eu acho que são... isso foram pelo Brejo.
É, aquele cuco não deu. Eles foram na experiência, deixando essa pergunta, no último podcast. Mas, assim, pra mim, a parte mais emocionante, com certeza, foi a Jean Smart sendo ovacionada por Hacks. Foi muito bonito de se ver e ela super merece por essa série. Que fala sobre Hollywood, e Hollywood que gosta de falar é sobre eles mesmos.
Isso é verdade, o discurso dela, junto com o da Hannah Waddingham, assim, particularmente, pra gente foram dois dos melhores momentos desse Emmy, né? Porque realmente foram... O da Hannah Waddingham foi muito tocante, assim, foi muito legal ver ela animada com o prêmio, e a Jean Smart foi emocionante assistir ela discursando, né?
Exatamente, então assim, as partes de comédia eu gostei bastante, e foram se eu estivesse lá, também votaria naquelas pessoas, então fiquei muito feliz. Mas agora...
Eu, assim, não fui tão bem na parte de comédia, mas eu considero como prêmio justo.
Foram justos, mas deu aquela prejudicada no bolão, né? Mas agora vamos do Schitt's Creek Again, que foi as categorias de drama, né? Todo mundo esperou que Pose e Lovecraft Country ia pegar ali uma, duas categorias, mas não. The Crown foi 7/7, porque levou todas as categorias que competia no Prime Time.
Exatamente. E assim, drama foram as categorias mais polêmicas deste M, porque a vitória do Tobias Menzies sobre...
Não, sobre...
A vitória do Tobias Menzies sobre o Michael K. Wiggins e a vitória da Olivia Colman sobre a Emma Corrin foram de irritar qualquer pessoa que estivesse assistindo. Porque assim, Michael K. Wiggins foi Chadwick Boseman again, né? E da Olivia Colman, sabe? Qualquer pessoa, qualquer indicada ali, tinha feito muito mais do que ela nessa temporada. E ela levou o prêmio. É muito indignante em ambos os casos, sabe?
É, eu realmente não gostei da vitória da Olivia Colman, acho que não fez sentido, ela é bem coadjuvante nessa temporada. Eu acredito que a Gillian Anderson, que ganhou a atriz coadjuvante, fez muito mais
sentido. Nossa, muito mais.
Tem muito mais papel nessa temporada do que a própria Olivia Colman, então assim, achei inexplicável, eles poderiam ter dado pra MJ ou pra Emma Corrin, se eles quisessem com The Crowd uma vez. Mas agora uma coisa é certa, né, eles querem dar pra todas as rainhas, então em Mad Style 2024, o Emmy aí é seu.
Ah, muito provavelmente, porque assim, essa mulher tá levada pra meu maior sentido. E outra coisa também, sobre o Tobias Menzies, né, que é um debate que teve na época do Oscar. Oscar, pra esse pessoal que acha que o Marco Cummings merecia só porque faleceu, não é isso. Ele já era o favorito da premiação muito tempo antes, mas muito tempo antes. A atuação dele é a melhor, não disparado, mas assim, é a melhor da categoria. O Tobias Menzies é um bom ator. A gente tá zoando ele por causa do Edmund Tully, mas na última temporada, ele teve um bom destaque. Teve aquele episódio do... Né? Exato. Que teve aquele episódio do... Quando teve a missão pra Lua e tudo mais, Poeira Lunar, até lembro o nome do episódio. Aquele foi o episódio dele, como Príncipe Philip. Mas nessa temporada, ele tem duas cenas relevantes. Bem boas, relevantes. De resto, ele não faz nada também.
E essa foi completamente inexplicável, assim. E contribuiu também, né, que a gente pode comentar brevemente, de que nenhum ator não branco levou, né?
Exato.
Foram todos atores brancos que levaram. Então, também Pose ficou aí sem nada, a banana.
A ver navios.
A ver navios. Mas agora vamos de minisséries?
Vamos. Minisséries que tivemos, assim, surpresas, eu diria. Surpresas em parte, né? É uma questão curiosa. Foi aquela velha profecia que já era dita, que era mais fácil a Anya Taylor-Joy perder em atriz do que Gambito perder em minissérie. Isso foi cumprida com exatidão, porque não teve outra.
Exato. Então a gente viu de que a Anya Taylor-Joy perdeu pra Kate Winslet. Eu achava realmente que a Kate Winslet fez um papel bem melhor. Não que eu não goste da Gambito, gosto bastante, mas a Kate Winslet arrasou em Mare e ela levou. Mas mesmo assim, eu acredito que na força, muito mais as pessoas que votam na parte técnica do Emmy, né? Que lembrando, as categorias de atuação, só quem vota são os atores. E a gente viu que eles gostaram muito de Mare, que ganhou 3 pontos, né? Então assim, eu acho que quem fez Gambito levar foi muito mais a parte técnica do Emmy, né? Que já tinha levado 9 prêmios.
Exato, e assim, minisséries teve dois grandes momentos do Emmy também, porque o discurso do Scott Frank, né? Que é o grande nome por trás de Gambito. Ele foi tão longo que a música tocou 3 vezes porque era parar de falar. Nossa. Mas foi muito emocionante também. E o discurso da Michaela Cole também foi, que ganhou o roteiro. Foi um dos ápices da premiação, com toda certeza. A minha única questãozinha com minisséries, pra não falar também que, sem defeitos, eu fiquei um pouquinho triste pela Catherine Hahn. Mesmo reconhecendo a atuação da Julia Nicholson como melhor, a da Catherine Hahn foi mais expositiva. Eu acho que ela merecia
por ter algo sido algo mais icônico. Exato. Mas se eu estivesse lá, eu votaria na Julia Nicholson, que nem eu falei nos programas. Mas eu tinha ido na Catherine Hahn, porque eu achava que ela tinha mais apelo, né? Mas acho que aí já pode entrar nessa questão de que... Muita gente falou que WandaVision saiu sem nada, saiu esnobado. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que pra uma série de super-heróis, assim, já ser 23 indicações... Lembrando que WandaVision levou 3 prêmios ainda, né? Na parte técnica, eu acho que WandaVision, mesmo não levando nada na parte principal, ainda é uma grande vitoriosa.
Assim, eu concordo muito com você, porque esse Emmy, de todos que nós já vimos, assim, foi com certeza o Emmy mais pop. Então, essas séries que normalmente são esnobadas ou ignoradas, séries como WandaVision, The Mandalorian, The Boys, tiveram muito mais espaço nessa premiação. Então, na minha opinião, agradou de tudo um pouco, né? É que o problema é sempre você achar que vai ser 8 ou 80. Ou você achar que WandaVision vai ganhar tudo, nossa, vai carregar, vai rapar os prêmios do Emmy. Ou você fala, não, WandaVision não merece nada, não vai levar nada, nem em prêmios técnicos. Acho que esse é onde mora o problema, né? Teve muita gente comentando, que o Emmy reconheceu a mediocridade das séries da Marvel. Acho que é um comentário muito maldoso, né?
Eu acho que WandaVision merece o lugar que estava lá, mereceu as indicações.
Também acho.
Mas, assim, a vitória, a gente não pode tirar que merece. Todo mundo que ganhou a minissérie merecia estar lá também. Sim. E WandaVision foi reconhecida em outros lugares. Então não tem como você falar, nossa, injustiçada. Não
é injustiçada. Ser indicado é algo importante. Exato. É que a gente mira muito no prêmio, né?
Exatamente.
Mas a indicação é uma conquista.
Exato. E perder para pessoas que merecem, né? Lembrando, todas as categorias de minissérie que perdeu pra Julia Nichols, perdeu pro Ian McGregor, mesmo que eu não gosto de Halston, eu acho que ele atua bem na série, não tem assim o que dizer, né? Mas agora vamos, assim, para os maiores vencedores da noite, né? Porque nós podemos, eu acho que podemos afirmar com convicção de que esse foi o Emmy da Netflix, porque ela conseguiu 44 vitórias, né? Contando com a parte técnica, e isso faz dela a maior vitoriosa de um ano do Emmy, empatado com a CBS. Há 50 anos atrás isso não acontecia, então é um baita de um histórico pra Netflix.
E é importante registrar nesse caso que a Netflix não é o streaming que teve o maior número de indicações, né? Se você somar ainda o conglomerado Warner, né, juntando HBO e as outras coisas, ela fica um pouco mais atrás ainda. Mas assim, por uma indicação, que houve ali um bem bolado, HBO Max tinha mais indicações que ela. E mesmo assim, ela fez esse arrombo na premiação, né?
Exato, e foi uma larga vantagem, porque a HBO foi em segundo com 16 prêmios. Assim, é 44 é um marco histórico para Netflix, que ela conseguiu sua melhor série de drama para The Crown e melhor minissérie para O Gambito. Agora só falta comédia aí para fazer a trinca, né? Mas nenhum streaming ainda tem, né?
É que Netflix com comédia é mais complicado, né?
Exato. Acho que ano que vem também não rola. Mesmo com a temporada final de Disse Amiga Pra Matar, mas...
Ah, vai que Cobra Kai surpreende muito.
Nossa, Cobra Kai com essa quarta temporada. Melhor comédia. Muitos questionaram ele ter sido indicado, somente não, mas... Mas agora vamos para as séries que mais receberam prêmios, que foi The Crown e O Gambito da Rainha, duas da Netflix, com 11 prêmios. Depois o Zorra Total dos Estados Unidos.
Saturday
Night Live com 8. Empatado Ted Lasso e The Mandalorian com 7 prêmios.
Olha, The Crown, assim, surpreende a quantidade. Porque, assim, nós esperávamos que iria bem. Já era uma das séries com mais indicações. Mas tantos prêmios é realmente admirável. Porque você nunca espera que uma série vá levar tudo, né? O problema é, isso já aconteceu duas vezes. As pessoas vão passar a apostar mais assim, né?
Ah, mas me desculpa, isso é um saco quando esse negócio...
É chato. Volta.
É chato.
Porque, ó, te prejudica um bolão. Você sente que saiu gente injustiçada, é muito ruim.
É ruim. O Shakespeare ano passado foi ruim. O The Crown esse ano, assim, eu amo The Crown, mas... Tinha coisas ali que dava pra ter ido com outras pessoas, né? Então assim, eu espero que ano que vem eles não completem a trinca e façam todo de minissérie ser a mesma coisa, né?
Mas eu acho, Francio, que mesmo que aconteça ano que vem, vai ser o último ano. Assim, pelo menos assim, em drama, esse risco vai acabar. Por quê? House of the Dragon e a série Senhor dos Anéis. Você não pode simplesmente treinar tudo pra uma ou pra outra, né? Assim, na expectativa do
eu
fã.
Espero que não. Né?
Eu acho que vai ser uma concorrência boa, porque ainda vai ter The Last of Us, vai ter um monte de coisa. Eles não vão conseguir fazer isso mais.
Exatamente. Mas antes disso, a gente pode comentar pela. Acho que umas coisas que comentaram que foi outro recorde batido, só que agora é um recorde negativo da série que mais recebeu indicações e saiu com 0, que foi The Handmaid's Tale, que isso é um recorde histórico. 21 indicações e saiu com 0.
É curioso porque a quarta temporada houve uma nítida melhora. A atuação da Elizabeth Moss é boa, mas mesmo assim, isso não aconteceu nada.
Assim, lembrando, a indicação sempre é uma vitória para as pessoas que estão lá, etc. Mas é que assim, para mostrar que realmente The Handmaid's Tale, mesmo estando muito bom, o auge foi a primeira temporada. Eu acho que é muito difícil voltar. Muito difícil voltar ao auge original. Mas agora, e o nosso auge? O auge dos nossos bolões, hein?
Isso é verdade, porque a Sarah Stowe fez em 3 podcasts bolões, nossas apostas para este M. Então agora revelarei, né? Como que nós performamos. Em terceiro lugar, tivemos ele, Silício, com 9 pontos. Em segundo lugar, que teve uma recuperação no final do M, tivemos Osmio, com 12 pontos. Em primeiro lugar, quem gerou a dominância em comédia,
obrigado,
tivemos Francio, com 14 obrigado pontos.
Thank you so much for the Academy, for this Emmy Award. Assim, muito obrigado, gente. A gente que tá acompanhando desde o começo do ano, assistindo todas as séries. Assim, eu fiquei com 14 pontos no final. Muito obrigado. Obrigado, graças a Deus, a comédia, que eu só errei um. Assim, é isso. Mas foi uma diferença pouca, hein? 2.
Foi. E sempre é pouca.
Só 5. Então,
acho que só o primeiro M que foi uma diferença maior, porque...
Nossa, foi tipo de 10, cara.
Foi de 6, eu fiquei com 6, você ficou com 10. Foi uma diferença maior de segundo pra primeiro, né? Depois disso, sempre diferenças pequenas.
Estamos conhecendo cada vez mais do M, apresentando o M ao mundo, tornando algo mais popular.
Exato.
Mas aí a gente também teve o bolão do canal, né? Que algumas pessoas, realmente não foram muitas que engajaram, e achamos isso um equívoco. Que mandaram pra gente as apostas. E quem foi o vencedor? Ó?
Exato, porque na soma de mais ou menos 14 pessoas, tivemos um vencedor que empatou com o Sarah Stowe, inclusive, que é uma figura que está sempre presente nas nossas lives e vídeos.
Nossa.
Então, parabéns, Igor Santiago, que pontuou 9 pontos. Uma salva de palmas.
Olha, uma pessoa assim que é fiel, tá sempre aqui. Primeiro, a gente tem que agradecer a ele. Quando uma pessoa comenta várias, a gente conhece as pessoas, tá, gente?
Lembra dos nomes.
Então, assim, a gente lembra das pessoas, tá? E é uma pessoa que tá sempre aqui, então a gente agradece bastante. Uma pessoa que tá sempre apoiando aqui. E ganhou aqui o bolão dos inscritos. Então, isso é uma... Já deixo aqui o anúncio que teremos a mesma dinâmica pro Oscar ano que vem, né? Então... Não esquece de... E façam mais pra competição ser mais... Quanto mais gente competindo, acho que mais divertido fica.
Isso é verdade.
Então é isso. Mas não vai ter nenhum prêmio, etc. O prêmio é aqui realmente o espaço. Dentro.
Mas, ó, se participar muita gente, a gente pode pensar em um prêmio.
É verdade. É verdade. Então divulgue, crianças.
Crianças.
Então vamos para... Antes, nós vamos ter aquele bloco do hit ou flop prevendo o M2022. Mas antes disso, vamos fazer os nossos agradecimentos que a gente fez aqui. Muito obrigado. A gente tá cobrindo o Emmy desde janeiro aí no YouTube. Há muito tempo. A gente fica triste quando uma premiação vai embora, né?
Pois é.
É, quando eu tava chegando no final, eu tava falando, não acabe. Mas acabou.
Mas como diria Tony Stark, parte da jornada é o fim.
Exato. Então, assim, foi muito legal acompanhar com vocês. Te agradece bastante. E a gente tem uma conquista pra divulgar pra vocês, que acho que é uma conquista não só nossa, mas de todos vocês também.
Exatamente, porque Francio, ali desde o começo do ano, já lançava no nosso canal as apostas para o Emmy, né? Então, mensalmente vinha com novas apostas, com novas teorias, suposições. E todo esse esforço foi revertido em resultados. A série Stoke ficou no top 1 da hashtag M2021 do YouTube.
Exato, né? No período antes das indicações, mas mesmo assim, durante o período M, nós éramos, não o primeiro, mas um dos mais comentados na hashtag M2021. Então, assim, pra gente, talvez algumas pessoas falem, nossa, pouca merda, né? Mas pra gente, é muita coisa. Mesmo que a gente saiba que muita pouca gente produz conteúdo sobre isso, e que é um negócio do nicho, pra gente é um baita de uma vitória, e pra vocês também, que estão lá comentando, teorizando.
Exato.
Assim, continue, podem comentar nesse vídeo, suas apostas de outras premiações, que a gente é sempre muito aberto a responder, porque a gente gosta. Além de produzir conteúdo, nós gostamos disso.
Exato. Então, se você tiver também algum pedido sobre vídeo, pode deixar aqui nos comentários, porque realmente é um momento de comemorar, né? Um ciclo que se fecha, e sempre quando uma porta se fecha, outra porta se abre, né?
Então, vamos lá. Isso foi o maior golpe de marketing, porque a gente já puxa pro nosso próximo golpe. Não, não estamos...
Próximo golpe.
Fala, puxamos o próximo golpe. Não estamos fazendo nenhum golpe. Vamos para o próximo bloco, que
exatamente.
É o hit ou flop com o pai Franz da série Stoke. Porque eu vou falar aqui pro Osmio três séries, uma minissérie, uma série de comédia e uma série de drama. E ele vai me falar se vai ser hit ou flop no M2022.
Eita ferro.
Vamos começar com a comédia que está passando agora no Star Plus. Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, que conta sobre três vizinhos que presenciam um assassinato e vão lançar um podcast para descobrir quem é o assassino. E aí, hit ou flop?
Olha, do topo da minha torre de julgamento, eu afirmo que vai ser flop.
Você acha que não vai conseguir indicações?
Eu acho que não vai performar bem.
Minha aposta é de que vai ser... Acho que vai ser entre aspas. Eu acho que melhor série de comédia, acho que não. Mas talvez uma indicação pro Martin Short, algo assim. Eu não acho que vai ser um big contender, como a gente chama. Mas agora vamos para a série de drama. Agora para um drama da HBO, The Gilded Age. Um drama ambientado na época dourada de Nova York, de 1880. Criada pelo mesmo criador de Downton Abbey. E com as protagonistas Christine Baranski, Cynthia Nixon e Carrie Coon. Vai ser hit ou vai ser flop?
Essa já me passa um espírito de hit. Não acho que vai ser a melhor série também, mas essa eu acho que vai performar bem.
Eu acho que essa nas categorias de atuação, hein, tem uma chance boa, de drama.
Eu acho.
São três grandes nomes aí. Série histórica sempre tem aquele negócio das partes técnicas.
Isso é verdade.
Esse eu tô esperançoso. Vai provavelmente lançar ano que vem na HBO, então vou ter que esperar um pouquinho ainda pra assistir. Mas agora vamos para a minissérie que estamos comentando bastante nas lives lá no nosso Instagram, @seriestou. The First Lady, minissérie do Showtime, protagonizada por Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer e Viola Davis, sobre três primeiras ministras dos Estados Unidos.
Não.
Essa minissérie vai assaltar o Emmy. mas vai chegar de mão armada. Aposto mais ainda. As três vão ser indicadas a melhor atriz, tenho certeza.
É difícil, hein?
Vai ser um hype total.
Essa eu tô num hype, mas o meu medo é o Showtime, que ele não faz boas campanhas. Essa que é...
Ah, mas essa minissérie vai ser boa.
Mas, como essa minissérie tem metade de Hollywood escalado no seu elenco, que a gente só falou as três principais, mas tem mó galera.
Nossa, porque tem os presidentes, aí tem, sei lá, o ministro, tem milhão de pessoas.
Os amigos, vizinhos, vai estar tudo, vai ser gente relevante, então assim.
Pois é.
Só, eu acho que só se o pessoal da série, que é participante do Emmy, votar na série, eu acho que já dá um peso.
Já. Garante pelo menos umas boas 5 indicações.
Então esse também pra mim vai ser hype. E agora acabamos aqui nosso momento. Mas ano que vem voltamos com as apostas do M2022. Porque aqui eu só falei as primeiras temporadas, séries novas. Mas a gente vai ter Better Call Saul, vamos ter Ozark, Succession. Que todas essas vão voltar para próximas temporadas. E mês que vem teremos as apostas do Oscar 2022 que vão voltar.
Exatamente. Então agora vamos para o nosso quiz.
O quiz, a minha frase foi a seguinte: é muito mais fácil aceitar o que você é em toda a sua glória despedaçada do que tentar ser alguém que não é.
Para mim, essa frase é de Pose.
Infelizmente, você errou. Essa frase é da série esquecidíssima que terá sua próxima última temporada ano que vem, This Is Us. Essa foi suja.
Mas a minha frase é a seguinte: quantidade pode ser forjada de várias formas.
Pra mim, quantidade lembra algo assim meio The Boys.
Você errou. Ela tem The no nome. Mas é The Mandalorian.
Tá, me parecia uma coisa de exército, assim. Eu falei, mas... Eu achei que eram seguidores, tipo, nazistas da Tempesta.
Da Tempesta? Foi uma vertente de pensamento.
Mas agora vamos para o momento merchandising.
Vamos. Porque se você busca acompanhar o nosso conteúdo, se você busca dicas sobre séries e filmes, se você busca reviews de premiações, se você busca conteúdo variado, tem podcast, tem jogo, tem tudo. Exato. Onde a gente encontra, França?
Então nós temos, primeiramente, vamos falar dos outros dois canais. Nós temos Série Stone Games, que é vídeo sobre jogos com a gente da Série Stone e com nossos colegas também, que são bem divertido. E também temos o Série Stonecast, que agora os podcasts não vão mais entrar aqui no canal principal, né? Depois nos próximos meses. Vai ser só lá no Série Stonecast, que tá aqui na descrição. E no nosso canal principal vai ser o quê? O creme de la creme. As coisas que a gente sempre fala. Séries, filmes, premiações, vão continuar tudo aqui. Então não esquece de fazer as suas sugestões de vídeo no seriestou@gmail.com, que é nosso e-mail. E aqui nos comentários, ou nas nossas redes sociais, né?
Exatamente. Então, de forma geral, o podcast foi isso e você deveria estar maratonando.
Aê!